Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje, mais uma vez, temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Aqui você fica por dentro das principais notícias relacionadas às práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Olá, doutor Rogério, seja bem-vindo novamente.
Olá, Rafael, olá, ouvintes do programa Conciliando. E é isso mesmo. Nesta edição, nós esperamos mais uma vez contribuir com informação e conteúdo para os nossos ouvintes acerca da conciliação e dos métodos adequados de solução de conflito que cada vez mais contribuem para que a justiça possa cumprir o seu papel maior, que é pacificar a sociedade. E para que cada vez mais a sociedade também perceba que a conciliação é um meio viável, eficiente e, acima de tudo, pacificador para a solução de conflitos.
É isso mesmo, doutor Rogério. E para dar início ao programa, vamos para o nosso giro de notícias.
Giro da conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Por lá, os Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania das cidades de Natal e Mossoró realizaram em 2017 mais de 4.300 audiências. 45% delas terminaram em conciliação. Além disso, recentemente o projeto Pautões de Conciliação Facilitada, desenvolvido pelo Sejusc Mossoró, recebeu o Prêmio Conciliária Legal do Conselho Nacional de Justiça na categoria Justiça do Trabalho, como a melhor do país. Doutor Rogério, a proatividade da Justiça do Trabalho quando o assunto é conciliação tem sido exemplo para todo o Poder Judiciário. Não é mesmo?
Sem dúvida, Rafael. Olha, eu quero fazer aqui algumas observações para os nossos ouvintes. Primeiro que eu sou insuspeito para falar sobre o Prêmio Conciliária Legal nessa edição e digo isso porque eu faço parte, teoricamente, da comissão julgadora que julga as inscrições, né, aqueles que se inscrevem, os projetos inscritos para o Prêmio Conciliária Legal, na medida em que essa comissão é composta pelos membros do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, do qual eu faço parte. Só que eu não fiz, por uma circunstância pessoal, eu não pude participar da reunião em que isso foi votado, de modo que não digo que sou insuspeito, porque não participei da votação, ainda que fosse votante, dos ganhadores do Prêmio Conciliária Legal. Então, eu digo de forma totalmente insuspeita e imparcial que eu não tenho dúvida que o CNJ foi muito feliz na escolha dos ganhadores, não só por esse projeto do TRT do Rio Grande do Norte, como por vários outros. Inclusive, vamos daqui a pouco ter uma entrevista com a doutora Wanda Lúcia Ramos, do TRT de Goiás, que foi uma das ganhadoras do prêmio na categoria Formação. Mas, especificamente quanto à notícia sobre o prêmio ganho pelo TRT do Rio Grande do Norte, o que eu quero dizer aqui, Rafael e caros ouvintes do Conciliando, é aquilo que eu tenho reiteradamente dito quando tratamos de políticas judiciárias de conciliação e, acima de tudo, da busca de resultados autocompositivos por parte do Poder Judiciário. Nada acontece de graça. Tudo é feito, tudo acontece em função de muito esforço e muito empenho por parte dos gestores que estão por trás de cada política pública específica, de cada projeto ou de cada programa. No caso do TRT do Rio Grande do Norte, o primeiro ponto é o seguinte: nós temos à frente do tribunal a desembargadora auxiliadora que, mesmo antes de assumir a presidência, era uma das grandes entusiastas do movimento pela conciliação. Inclusive, era coordenadora do centro antes de se tornar presidente, na condição de vice-presidente daquele tribunal, era coordenadora do centro de conciliação e fez da conciliação e da solução autocompositiva um dos seus, das suas bandeiras na sua gestão à presidência, né? Então, ou seja, temos em primeiro lugar no TRT do Rio Grande do Norte um gestor do tribunal comprometido com a solução autocompositiva. E além disso, né, o responsável pelo projeto específico envolvendo aí o Centro de Conciliação de Mossoró, que é o juiz Magno Kleber, é mais um magistrado engajado, entusiasmado e comprometido com o movimento pela conciliação e que fez muito para os resultados alcançados naquele tribunal, obviamente todos em favor do jurisdicionado e da sociedade. Então, esse prêmio é mais do que justo, esse prêmio que foi para o TRT do Rio Grande do Norte, é um reconhecimento do empenho daqueles gestores que se empenham no fomento e no avanço das políticas de conciliação e que isso sirva de exemplo para todos os outros tribunais para que invistam como o TRT da 21ª Região investiu nesta política pública judiciária.
Muito bem, doutor Rogério, e a gente prossegue com uma informação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Por lá, decisão de incluir mais uma audiência de conciliação ao longo do trâmite do processo trabalhista, antes do início da fase de execução, conseguiu reduzir em até um ano o trâmite total dos processos. A iniciativa reduziu prazos de tramitação de execução trabalhista por meio da conciliação. Doutor Rogério, um projeto que pode agilizar ainda mais a conclusão de uma ação por meio da conciliação é sempre bem-vindo, não é?
Olha, Rafael, eu teria algumas considerações específicas sobre essa notícia aqui para os nossos ouvintes. Primeiro que aquilo que nós falamos no começo do programa é a mais pura verdade. Cada vez mais, né, e essa notícia é um reflexo disso, cada vez mais a conciliação enquanto política pública judiciária vem ganhando força, vem ampliando os seus espaços e vem obtendo reconhecimento daqueles que batem, reconhecimento como um caminho possível por parte daqueles que batem as portas do Poder Judiciário. O TRT da 15ª Região, que tem sede em Campinas, eu tenho dito que é um TRT vanguardista, é um dos TRTs que mais investe mais, e é mais avançado, não por acaso vem sempre ganhando nos resultados estatísticos a semana da conciliação. Inclusive, teve uma de suas membras, né, que participou da última edição do programa, que foi ganhadora do prêmio Conciliar é Legal. Agora, por outro lado, o TRT da 15ª também não é de hoje, tem uma preocupação muito grande em resolver processos em fase de execução pela via da conciliação. É preciso entender que no processo judicial, no Poder Judiciário, a gente tem dois grandes momentos, que é o momento em que vai se discutir se o direito é devido ou não, né? Ou seja, se reconhecer ou não determinado direito, e o segundo momento em que vai se cobrar esse direito, sendo ele uma condenação pecuniária, né? E não é pequeno, e a cobrança é um grande problema. Nós temos inúmeros processos que envolvem milhões e milhões em créditos que estão parados na Justiça do Trabalho porque não se encontra bens dos devedores, dos executados. Então, é fato que a execução é sempre um grande gargalo para a entrega definitiva daquilo que se busca junto ao Poder Judiciário em termos daquilo que tecnicamente nós chamamos de prestação jurisdicional. Portanto, investir na conciliação como uma ferramenta importante para resolver processos que estão em fase de execução é fundamental, é importantíssimo. E, portanto, o TRT de Campinas está de parabéns mais uma vez por mais essa iniciativa e esperamos que tenha êxito e tendo seja seguida por outros tribunais.
Exatamente, doutor Rogério. E para encerrar nosso giro, vamos para uma notícia da Vara do Trabalho de Belém, que realizou audiência relativa a processo que terminou em acordo parcial. O encontro possibilitou a realização de um acordo em partes, que determinou a liberação de FGTS depositado, baixa na carteira de trabalho e entrega das guias do seguro-desemprego para minorar a situação dos trabalhadores. Em razão da empresa atravessar processo de recuperação judicial para deliberar acerca das demais verbas devidas, foi marcada nova audiência para o dia 9 de março, quando deve ocorrer julgamento do processo ou eventual novo acordo. Doutor Rogério, como funciona esta questão do acordo parcial? A ideia é que o trabalhador não seja prejudicado enquanto acontecem os trâmites da ação?
É, sem dúvida, não há restrição legal nenhuma a isso, né? Até porque o processo é aquilo que tecnicamente nós chamamos de pluralidade de ações, ou seja, eu reivindico várias questões ao mesmo tempo. Então não há óbice para não só para um pedido parcial, como também para um acordo parcial, como também para uma sentença parcial. A única questão é que geralmente a parte exige algum tipo de contrapartida, o que acaba envolvendo maior dificuldade para que se alcance o equilíbrio.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a juíza do TRT da 18ª Região, que abrange o estado de Goiás, Wanda Lúcia Ramos, uma das vencedoras do Prêmio Conciliar Legal do CNJ. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com a juíza do TRT da 18ª Região, que abrange o estado de Goiás, Wanda Lúcia Ramos. Ela que é uma das vencedoras do Prêmio Conciliar é Legal do CNJ. Doutora Wanda, seja muito bem-vinda ao Conciliando.
Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Eu cumprimento os ouvintes da rádio do TST e também o amigo e colega Rogério Neiva, um incansável trabalhador pelo melhoramento do serviço de entrega das soluções consensuais no âmbito da Justiça do Trabalho.
Como a senhora se sentiu ao ser comunicada do prêmio?
Eu recebi com uma grata surpresa a notícia de que a prática, o curso de conciliação aqui do qual eu participei, tanto na formatação do plano de ensino e aplicação, tinha sido merecida essa menção honrosa do CNJ. Para nós aqui do TRT, de todos que participaram, de todos que participamos desse projeto, foi uma honra muito grande ter sido premiado, lembrado e ressaltado um trabalho consistente que a gente vem realizando aqui. Eu acho que é um incentivo, uma motivação para os conciliadores que participaram dessa formação, porque eles veem um trabalho que eles já fazem sendo reconhecido e também é em prol da melhoria do diálogo para o nosso público-alvo, que são realmente as partes das reclamações trabalhistas nas quais eles intervêm de forma direta e imediata.
Doutora Wanda, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, né, que eu entendo, eu considero, ainda que tenha uma dose de suspeição, pela amizade e pelo carinho e consideração que tenho pela doutora Wanda, mas eu considero, caros ouvintes do programa Conciliando, que a doutora Wanda é uma das principais responsáveis engajadas no tema da formação em conciliação e mediação, que, na minha opinião, é fundamental para o sucesso ou para o fracasso em qualquer ramo do Poder Judiciário ou em qualquer país do mundo, para o sucesso ou para o fracasso de políticas judiciárias de fomento à conciliação. E apenas para que os ouvintes tenham ideia, a doutora Wanda, como alguém vinculado ao movimento pela conciliação e também à formação por fazer parte da Escola Judicial TRT da 18ª, foi uma das pessoas que capitaneou um projeto do Conselho que congrega todos os gestores de escolas judiciais da Justiça do Trabalho de criação, de aperfeiçoamento e criação de um modelo ideal de formação em conciliação, né? Então, eu digo isso não apenas da boca para fora, mas mencionando algo concreto de grande importância na qual se engajou. Mas eu pergunto, doutora Wanda, para que os ouvintes entendam um pouco melhor e apenas esclarecendo um pouco mais, né, que o que fez com que a doutora Wanda ganhasse esse prêmio foi exatamente o seu projeto na área de formação em conciliação. Então eu lhe indago, qual a importância que você enxerga desse prêmio de forma geral para o movimento pela conciliação? O que significa esse prêmio para o movimento pela conciliação?
Doutor Rogério, agradeço as suas palavras, né, de carinho e reputo como sendo de grande amizade. E, de fato, eu reputo que essa conexão só foi possível de nós realizarmos esse projeto aqui e o CONEMATRA, o Conselho das Escolas, incorporar esse projeto em função do apoio que o CSJT vem dado às políticas públicas de conciliação. Eu entendo que um judiciário abarrotado de demandas, com 80 milhões de ações em andamentos, como ressaltou o relatório Justiça em Números, ele só pode realizar uma mudança por meio de fazer diferente e não fazer mais do mesmo. porque do contrário nós não teremos condição de fazer face a esse desafio monumental que é nosso, que é do Brasil, que é, né, de responsabilidade de todo o Poder Judiciário. Ou nós paramos a distribuição, ou nós aumentamos a estrutura material e pessoal do Poder Judiciário, eu tenho esse orçamento público já não suporta mais, ou nós mudamos a cultura do litígio para a cultura da solução consensual. Então, eu penso que esse prêmio, essas premiações do CNJ, elas são muito importantes porque elas ressaltam a importância da mudança da cultura, de uma cultura do demandismo, uma cultura do excesso, da judicialização de toda e qualquer disputa, para uma cultura em que as pessoas são devolvidas às pessoas a responsabilidade pelas escolhas a respeito de suas vidas e de seus conflitos, por meio de técnicas, que aí sim entra o trabalho das escolas, e aí sim entra o trabalho que nós incentivamos no curso de formação de conciliadores, tanto que foi premiado aqui no TRT da 18ª, quanto aquele que foi aprovado pelo CONEMATRA, um trabalho de empoderamento das partes para que elas possam reconhecer a sua responsabilidade naquilo que é íntito, que é de dialogar com o outro e resolver os próprios conflitos. Entrando o Poder Judiciário por meio de conciliadores ou por meio dos próprios juízes como facilitadores desse diálogo. Porque hoje existem técnicas consagradas a respeito de como conduzir um diálogo em que as pessoas possam achar soluções para os seus interesses, tanto o interesse manifesto na ação, quanto aquele que não é colocado explicitamente num processo, mas que num ambiente dialógico da conciliação pode ser incluído como questões a mais que possam influir positivamente. E isso, penso eu, vem em benefício de uma prevenção de novos litígios.
Muito bem, doutora Wanda. Olha, por essas e outras que o programa Conciliando tem cumprido o papel importante que vem cumprindo. Enquanto a senhora falava, fazia essas colocações que foram feitas, eu ficava imaginando aqueles ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, sejam os que estão no seu carro, os que estão ouvindo pela internet, tendo contato com uma informação tão importante como essa que a senhora traz, que é fundamental exatamente para essa mudança de cultura, da cultura do litígio pela cultura da solução consensual. E mais uma última pergunta para a gente terminar o programa, a nossa entrevista, ou melhor, qual a sua avaliação sobre o movimento pela conciliação na Justiça do Trabalho? Nós tivemos algumas dificuldades, até por receios e preocupações relacionadas à matéria com a qual nós temos contato, essa preocupação da indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, o ranço, né, e algumas preocupações do passado relacionadas aos classistas. Como é que a senhora enxerga hoje o ponto em que nós chegamos e nós estamos em relação à conciliação na Justiça do Trabalho?
Doutor Rogério, muito apropriada essa colocação. Eu penso que é uma reflexão que nós devemos continuar conduzindo e aprofundando. E eu acho que esse movimento pela conciliação sofreu algumas resistências, mas ele não tem retorno, até porque nós estamos inseridos num movimento mundial, que nós estamos mudando o jeito de enxergar a entrega da justiça, mas também as relações. Não é mais possível nós pensarmos que uma sentença entrega tudo o que é possível ou protege aquele que é considerado, que é o nosso público na Justiça do Trabalho, que é considerado hipossuficiente. Muitas vezes não é a sentença que resolve a questão da desigualdade. Penso eu que a Justiça do Trabalho, ela está inserida no Poder Judiciário e, como tal, ela vai entregar um serviço de justiça. E as questões de desigualdades, elas são naturais, é claro, mas quem tem a condição de resolver as desigualdades é o direito material. Em termos de diálogo, as partes, inclusive porque são representadas por advogados competentes, capazes e parceiros nessa cultura da paz, os advogados têm condições de representar tanto uma parte quanto a outra de forma a igualá-los processualmente. E então nós podemos abordar os conflitos. Agora, a sentença, a solução de entrega da sentença continua sendo relevante para o Poder Judiciário. Ela não é descartada. E os acordos não são feitos aleatoriamente. Também os acordos não são feitos de forma simplesmente a desafogar o judiciário. O acordo é importante por si mesmo, porque ele implementa a cultura do diálogo e da conciliação, de molde a que a ser de muitas formas educativo para que as partes nas empresas, nas famílias, nos comitês de empregados, comitês de fábrica, comitês de empresa, possam começar a resolver seus conflitos dialogando. Então, não é acordo por acordo e não é sentença em todos os casos. Penso eu que essa questão do diálogo, da cultura da paz, é entregar a solução satisfatória para cada tipo de conflito. Alguns conflitos, evidentemente, como nós falamos sobre o judiciário, eles, o meio adequado é a sentença. Outros, nós vamos conversar e ver como que é o meio mais adequado, até porque um acordo, como eu disse, um acordo que venha com soluções sistêmicas, que olham muito além do que foi pedido, e sim os interesses mais amplos das partes, os acordos têm esse dom de prevenir novos litígios, de empoderar as partes. E empoderar as partes significa criar ou fomentar cidadãos mais fortes, capazes de resolver seus conflitos.
E conversamos aqui no programa Conciliando com a juíza do TRT da 18ª Região, que abrange o estado de Goiás, Wanda Lúcia Ramos, uma das vencedoras do Prêmio Conciliar é Legal do CNJ, a quem eu agradeço a participação.
Agradeço também, cumprimento os ouvintes e estou sempre à disposição para novas conversas aqui nesse programa. Muito obrigada, obrigada Rafael, obrigada Dr. Rogério pela parceria, né, pelo apoio que você dá a esse movimento a nível nacional e continuemos, né, porque tem muito trabalho pela frente.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte. O que acontece se em uma negociação coletiva não há acordo? O que que o sindicato pode fazer?
Muito bem, Rafael. Excelente pergunta essa e algo que tem uma importância significativa na vida da população, já que negociações coletivas frustradas podem trazer graves consequências para a vida de todos. Apenas para entender um pouco melhor o nosso ouvinte, eu preciso explicar, antes de mais nada, que nós temos na legislação trabalhista, em primeiro lugar, um primeiro conceito importante é a existência daquelas coletividades que são reconhecidas pela legislação, né? Ou seja, é aquilo que tecnicamente nós chamamos de categorias e assim estão previstas lá na Consolidação das Leis do Trabalho, lá na CLT. Então, essas coletividades de trabalhadores e empregadores reconhecidas pela legislação é que nós chamamos de categorias que são representadas por entidades que nós chamamos de sindicatos, né? E quando, então, a cada ano, né, a legislação também prevê, existe um outro conceito importante chamado database. O que é database? É um momento em que são revistas as condições de trabalho assim definidas nos chamados instrumentos coletivos, né? Esses instrumentos coletivos correspondem aos acordos e convenções coletivas de trabalho que são frutos de negociações coletivas exitosas. Então, resumindo tudo isso, para nosso ouvinte entender melhor, funciona da seguinte forma. Quando chega a data base, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, né, o sindicato patronal, começam a negociar novas condições que vão substituir aquelas que vigoravam até então. Ou seja, eu tinha lá uma convenção coletiva, essa convenção coletiva vai perder a vigência e aí é preciso que se discuta uma nova condição coletiva. Inclusive, isso tem a ver com essa ideia que está na ordem do dia aí, que foi teve muito presente nas discussões da reforma trabalhista, que é a chamada lógica do legislado sobre o negociado. O negociado, quando se usa essa expressão, corresponde exatamente àquilo que se instrumentaliza por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho. Pois bem, então chega a data base, vai se discutir uma nova convenção. E essa discussão da nova convenção coletiva, desse novo pacto, desse novo instrumento, corresponde exatamente à negociação coletiva. Então, se a negociação coletiva tiver êxito, temos uma nova convenção. Agora, e se a negociação coletiva não tem êxito? Um primeiro caminho, um primeiro recurso que é utilizado pelos trabalhadores e é previsto como tal, como um recurso dos trabalhadores, é a greve. Então, o que é a greve? A greve é a paralisação, é a suspensão da prestação de serviço, a suspensão coletiva da prestação de serviço. Existem uma série de requisitos para que se convoque uma greve, para se realize uma greve, mas fundamentalmente é isso. É um mecanismo de defesa dos trabalhadores no contexto dessa negociação coletiva. Um outro recurso que os trabalhadores podem utilizar, além da greve, para forçar condições que considerem mais adequadas, né, pensando nos seus próprios interesses, obviamente. Mas se não resolve pela greve, se não resolve na negociação, qual seria o caminho? O caminho corresponde ao ajuizamento de uma ação especial, ou seja, bater na porta do judiciário, se valendo de uma ação especial chamada dissídio coletivo. Então, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo nada mais é do que um tipo de processo que vai resolver um impasse correspondente ao chamado conflito coletivo, ou seja, a negociação coletiva que se frustrou. O dissídio coletivo vai ser resolvido por meio de uma sentença, que se chama tecnicamente de sentença normativa, porque esta sentença, apesar de ser um ato do Poder Judiciário, no fundo, ela visa criar normas, criar novas condições de trabalho. Obviamente que existem uma série de parâmetros que vão orientar a atividade, parâmetros jurisprudenciais, inclusive, que orientam a atividade dos tribunais no exercício desse poder normativo que é exercido nos julgamentos dos dissídios coletivos. Agora, um aspecto importante que eu preciso chamar a atenção do nosso ouvinte para entender um pouco melhor é que a nossa Constituição, no artigo 114, parágrafo 2º, estabeleceu uma exigência de que, para que se ajuize o dissídio coletivo, é preciso ter um negócio chamado comum acordo. Ou seja, é preciso que o outro lado, que no caso o lado patronal, concorde com a via do dissídio, concorde com o ajuizamento do dissídio. Se não há essa concordância, ou seja, se não há o comum acordo, o dissídio não pode prosseguir.
E depois desta dica, encerramos por aqui esta edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, agradeço mais uma vez pelos comentários.
Eu que agradeço a oportunidade, Rafael. É sempre uma grande satisfação estar aqui no nosso programa Conciliando, levando a mensagem da conciliação para os nossos ouvintes.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wesley Oliveira, Ângelo Ramos e Wabner Prado. Edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.